Não. Obviamente que não há milagres. O governo teve de atender às inúmeras clientelas que gera para se conservar no poder. Teve de servir de inúmeras exigências da esquerda antissistema a quem foi hipotecando a sua autonomia. O estado dilapidado do Serviço Nacional de Saúde, com que fomos surpreendidos por esta crise, foi o resultado de escolhas que o governo insiste em prolongar no orçamento. Não é preciso fazer aqui o rol das queixas desesperadas que ocupam diariamente os noticiários nacionais. O estado de descaso a que nos referimos estende-se aos transportes públicos, às escolas, à administração da segurança social, à justiça, à segurança, à defesa, a todos os setores, sem exceção, onde se espera que o Estado invista e onde não se pode perdoar que o Estado, por escolha do Governo, nem sequer conserve aquilo que encontrou quando chegou. O orçamento que chegou a esta Assembleia era mau. Mas o pior que pode acontecer a um mau orçamento é torná-lo ainda pior. O Governo e o PCP conseguiram essa proeza. A marca de um Partido Comunista com poder negocial aumentado, mas sem quaisquer responsabilidades governativas e, portanto, disposto a pedir tudo em troca do seu apoio, está mais presente do que nunca. O que temos é um orçamento que, pior do que estar de costas viradas para as empresas, é punitivo para essas mesmas empresas. No momento em que seria da maior importância apoiá-las, pois da sua saúde económica e financeira depende a retoma e a conservação de empregos. O que faz o Governo? Faz com que a receita do IRC aumente de um ano para o outro nada menos do que 28,5%. Porque as empresas vão registar um fabuloso crescimento de lucros? Claro que não. Porque o Governo as faz pagar por inteiro, ainda em ano de crise, o adiamento do imposto do ano anterior. A carga fiscal das empresas vai aumentar dramaticamente de um ano para o outro, quando estas ainda não tiveram sequer tempo de respirar do choque a que foram sujeitas, quanto mais erguer-se. É tão escandalosa a falta de cuidado deste orçamento com as empresas que o Governo se viu obrigado a elencar no relatório que acompanha o orçamento, como medida de apoio às empresas, uma não-ação, no caso vertente, o não-aumento de impostos. É mesmo a primeira medida apresentada como sendo de apoio ao setor produtivo. E a afirmação de que o Governo está a apoiar as empresas, não aumentando impostos, repete-se várias vezes como lenga-lenga que seria cómica se o caso não fosse grave. Não basta não aumentar os impostos. O que, em bom rigor, até não é verdade, visto que a receita do IRC cresce à taxa que já referi. O Governo não se limita a ignorar as empresas. Dificulta-lhes ainda mais a vida, aumentando, por exemplo, o salário mínimo, como se prevê. Pede-se às empresas que se esforcem para conservar empregos. As empresas conservam os que podem. O facto de a produtividade ter caído acentuadamente em 2020 é o reflexo direto delas terem diminuído muito menos o emprego do que diminuíram a atividade. E para que um tempo especialmente difícil se torne ainda mais difícil, aumentam-se-lhes administrativamente os custos salariais. É evidente que o resultado será, infelizmente, uma destruição de empregos entre os mais vulneráveis. O que deixa o Partido Comunista completamente indiferente, uma vez que o que o preocupa são os salários dos que estão e dos que ficam. Quanto ao Governo, a sede é o seu preço da sobrevivência. E para complementar a lógica comunista, faltava ainda impedir as empresas com mais de 250 trabalhadores e mais de 50 milhões de euros de faturação de despedir um só trabalhador como condição de acesso a quaisquer benefícios inexistentes, como sendo as moratórias, os empréstimos ou as garantias. Pede-se-lhes que se reestruturem, que vão à procura de novos mercados e que tentem novos produtos, que mudem de vida para sobreviver e assim conservar empregos, mas veda-se-lhes qualquer veleidade de otimização. Um Estado social capaz de proteger os rendimentos das famílias e garantir racionalidade às empresas é coisa que um governo entregue à lógica comunista nunca poderá conceber. O orçamento que temos para votar é, sim, um orçamento com centenas de milhões de euros de despesa a mais do que começou, com milhares de funcionários públicos a mais do que o previsto e um setor público maior e mais dependente do controle do governo do que se anunciava, o que quer dizer mais exposto e mais capturado pela influência do controle sindical do Partido Comunista. Vamos ser claros. Discutir a legitimidade de cada medida orçamental isoladamente é sempre entrar em território que deixa de lado o essencial. Toda a gente tem sempre, e se não tem, arranja, boas razões para querer o que pede e ainda pedir mais. A responsabilidade está em traçar objetivos, porque os recursos são sempre limitados. Está o Governo capaz de apresentar a esta Câmara uma estimativa dos custos diversos, tanto no curto como no longo prazo, que as cedências do Partido Comunista e aos outros aliados circunstanciais arrastaram? Seria uma atitude responsável, tal como a que o PSD teve, mais uma vez, ao longo de todo este processo, prevendo sempre uma contrapartida nas suas propostas de maior impacto orçamental, de molde a não degradar ainda mais o nosso agravado déficit orçamental. Apenas uma proposta social-democrata de significativo impacto financeiro não continha em si mesma uma contrapartida, que era a que exigia a atribuição de um médico de família a todos os portugueses. Mas essa é uma antiga promessa do Sr. Primeiro-Ministro, pelo que lhe cabe executá-la de forma a entender, da forma como a entender que seja possível. Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, se o PSD votou contra este orçamento na generalidade, estão hoje, então hoje, na votação final global, o nosso voto é contra e ainda mais convicto. Se na sua versão inicial a proposta orçamental só olhava para o presente e esquecia o dia de amanhã, o Orçamento de Estado para 2021, na sua versão final, ainda compromete mais o nosso futuro coletivo. A versão que daqui a pouco vamos votar é uma derrota do PS e uma clara vitória do PCP, que conseguiu colocar o Governo de joelhos ao impor tudo o que lhe apeteceu. Desde a realização do seu Congresso, em fim de semana de Estado de Emergência, até ao total condicionamento do Orçamento de Estado, passando por mais compromissos políticos para lá do próprio documento que hoje vamos votar, tudo o Partido Comunista impõe e tudo o Governo aceita no quadro da dependência política em que a estratégia do Sr. Primeiro-Ministro o acabou por colocar. Sr. Presidente, Portugal não vai bem. Portugal tem diante de si enormes dificuldades para ultrapassar. O orçamento que aqui vamos votar não diminui essas dificuldades. Infelizmente, o orçamento que aqui vamos votar agrava ainda mais o difícil futuro que todos temos pela frente, disse.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem agora a palavra o Grupo Parlamentar do PS, através da Sra. Deputada Ana Catarina Mendes. Por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, encontramos-nos na fase final deste Orçamento de Estado, de maratonas para aprovar na especialidade, mas apresentamos aqui, um mês depois do Orçamento de Estado ter sido votado na Generalidade, onde a pandemia se agravou, foi decretado mais uma vez o estado de emergência e a esperança numa vacina ganha corpo. É pois neste momento que ganhamos alguma esperança. Com o sucesso das primeiras vacinas que aparentam demonstrar, é mais importante do que nunca continuar a lutar para mitigar os efeitos económicos e sociais desta crise, e foi nisto que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista se empenhou. Senhoras e senhores deputados, ouvindo as discussões na especialidade, ouvindo as intervenções ou algumas intervenções neste encerramento, eu não sei em que país os senhores da direita, os senhores deputados da direita estão. Mas é bom todos voltarmos a ter a consciência que estamos numa emergência mundial de saúde pública que convoca todos os países a agir, fazendo com aquilo que faltou ao PSD: responsabilidade, determinação e prudência. E não há forma de fugir à dureza dos factos. Este é o orçamento de Estado para um ano difícil, em que se vão sentir ainda mais os efeitos da pandemia, tanto a nível da saúde pública como nas dimensões económicas e sociais. E este orçamento, senhores deputados, não, senhora deputada Catarina Martins, não responde com mínimos. Responde com o compromisso do Governo, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, dos Verdes, do PAN, das senhoras deputadas não inscritas, para reforçarmos todas as áreas sociais deste orçamento. Porque é em tempos difíceis que se vê quem baixa os braços e quem vai à luta. É em tempos difíceis que temos que saber fazer as escolhas certas e temos que nos concentrar primeiro no que é mais urgente e depois no que é mais necessário. Assumimos as nossas responsabilidades perante os portugueses e temos o dever de não nos perdermos nas discussões que podemos ter amanhã. Por isso mesmo, temos a obrigação de não pôr em causa o caminho de recuperação estrutural do país que temos percorrido desde novembro de 2015. E deixa-me recordar, faz hoje precisamente 5 anos que o Governo, liderado pelo Partido Socialista, com o apoio parlamentar à esquerda, assumiu funções e mudou a vida dos portugueses para melhor, para muito melhor. Fizemos um caminho com resultados muito positivos até março, mas cujos indicadores económicos e sociais dos últimos meses permitem dizer que estávamos certos na escolha que fizemos há 5 anos e que, por isso, foi possível mitigar os efeitos económicos e sociais que estamos a conseguir mitigar nestes duros meses de pandemia. Em tempos difíceis, temos que ser capazes de distinguir mais que nunca o essencial do acessório. E é isto que este orçamento faz. Foi este o caminho que o PS escolheu no processo da discussão na especialidade e fomos construtivos, o grupo parlamentar, e estivemos abertos a melhorias e por isso sai daqui um orçamento reforçado e melhor. Mas o orçamento para 2021 continua, senhoras e senhores deputados, na sua versão final, um orçamento prudente, responsável, em tempo de incertezas, sem recuos e com o reforço do Estado Social e da economia. Chegámos, pois, a um orçamento que serve o país num dos anos mais difíceis. Os tempos, senhores deputados, não são para achismos de quem está na linha da frente e é convocado diariamente a tomar medidas, outras vezes a corrigir medidas, num contexto de enorme incerteza. Todos os dias, nesta vertigem dos últimos meses, o Governo é convocado a tomar as medidas para garantir proteção na saúde, nos rendimentos e no emprego, proteção social e apoio às empresas para assegurar a nossa economia e garantir condições para a sua recuperação. Senhoras e senhores deputados, a sensibilidade social deste orçamento, já tive a oportunidade de o dizer, afasta naturalmente a direita parlamentar das soluções aqui inscritas. Mas em termos políticos, a aprovação deste orçamento de Estado é uma derrota da direita que mostrou a sua total irresponsabilidade, como vimos ontem e hoje repetida, quando na 25ª hora, na calada da noite, o PSD, sem nada dizer aos portugueses, aprova uma proposta do Bloco de Esquerda que coloca não só o sistema financeiro em risco, mas também a credibilidade internacional do país. O PSD assume perante o país O risco de Portugal ser considerado um país que não cumpre contratos.